moda e música.
A gente vai em casa ouvindo só vinil, chegou toda animada.
You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.
Oi, gente, Isa Menta aqui no primeiro Moda e Música de 2024, reunindo histórias, curiosidades e indicações dos dois universos no esse tal de rock and roll. Que as tendências e toda a atmosfera dos anos 2000 voltaram à cena nos últimos tempos não é novidade pra ninguém. Aqui mesmo no Moda e Música eu já comentei várias vezes do quanto o Y2K tem estado presente nas mais variadas produções por aí. E esse ano, que não poderia ser diferente, já começou mais uma vez colocando em evidência elementos dessa época, como a coluna de hoje vai comentar. No último dia 11 foi lançado nos cinemas o musical do clássico adolescente Meninas Malvadas, ou Mean Girls, adaptado dos palcos da Broadway. A nova produção, que manteve alguns de seus aspectos, se mostrou na verdade ser uma adaptação da adaptação. Mesmo sendo basicamente a mesma história, o que chama a atenção no remake é o novo elenco e agora o uso de smartphones e redes sociais inseridos nas cenas, que na época não foram retratados no filme. Nessa nova versão, a famosa Regina George, que era interpretada pela Rachel McAdams, agora é vivida por Renee Rapp. Cage Heron, a heroína da história que Lindsay Lohan deu vida, agora ficou com Angourie Rice, atriz australiana de 23 anos. A dupla das patricinhas Gretchen e Karen foi substituída por Bibi Wood e Avantika, respectivamente. O garoto principal da trama, Aaron Samuels, ex-namorado de Regina por quem Katie se apaixona e era interpretado por Jonathan Bennett, foi trocado para o sem-graça Christopher Briner, que protagoniza a série O Verão Que Mudou Minha Vida no Prime Video. Os amigos que recepcionam Katie na nova escola, que eram a Janice e o Damian, também foram mudados. E, na verdade, os únicos atores que são mantidos no novo longa são a roteirista Tina Fey, que dá a vida à senhora Norbury, que era a professora de matemática da escola e um dos principais alvos do Burn Book, e o Ron Duvall, que interpretou o diretor da escola no filme de 2004. Outro ponto que é curioso de se observar é que na trama repaginada, a Karen Smith, a amiga loira e burra da Regina George, na verdade não é mais loira, e sim morena com traços indianos, totalmente oposta àquela construída pela versão original do filme. A Katie, que era ruiva, virou loira, e a Regina, que antes era conhecida por ser cruel com todo mundo da sua escola, nessa nova produção nem é tão malvada assim. Talvez por medo do cancelamento de hoje em dia ou da reação do público atual com algumas atitudes que ela poderia vir a ter no filme, o que foi observado por grande parte das pessoas é que as ações dela foram suavizadas em comparação com a história da personagem no longo original. A rivalidade entre as meninas ainda existe, a disputa pelo mesmo menino também, mas essas tensões das cenas são passadas rapidamente. Outro ponto que acabou virando uma crítica foi a diversidade questionável que a nova produção apresenta. Sem dúvidas, o novo elenco é muito mais diverso do que aquele que foi apresentado em 2004, já que agora tem a presença de pessoas que não são brancas em posição de destaque e casais LGBTQIA+. Só que o filme de agora ainda traz à tona a preocupação com o corpo perfeito que a Regina sempre teve, mesmo que ela já tenha um dentro dos padrões, como desde 2004 é mostrado. O que se levantou é a incoerência em manter cenas como aquela em que ela se empenha de forma exagerada em contar todas as vezes as calorias dos alimentos que ela consome, numa trama que se propõe a ser uma adaptação dos novos tempos e um debate sobre a diversidade. Um ponto que me chamou a atenção foi a diferença dos looks de 20 anos atrás para agora. Antes, a cor predominante era o rosa e agora um dos primeiros looks que a Regina George aparece é inteiramente preto e de vinil. As maquiagens que antes eram muito marcadas pelos blushes, lápis na linha d'água e sobrancelhas finas, agora tem como destaque o delineado gatinho, que é super atual. No geral, todas as personagens seguem padrões de make mais ou menos semelhantes, com glosses em colores ou mais avermelhados, delineados que variam desde o clássico até o esfumado e os coloridos, mas quem se mostra diferente mesmo é a personagem James, que é a única que tem delineados gráficos, aplicações com acessórios e sombras coloridas, ou seja, ela tem um visual muito mais extravagante em comparação com as demais. As quartas, elas ainda usam rosa, como determinado pela Regina George no filme, e o que se vê é que as roupas ainda são um instrumento de divisão social dentro da trama, e isso ainda é visto nos dias atuais. Esse padrão de determinar dress codes para cada dia da semana, assim como proibir certos itens ameaçando não poder andar com o grupo das poderosas, reforça a ideia de que, no geral, as pessoas têm essa necessidade de adotar tendências para se sentirem inseridas em determinados grupos. E esse foi, inclusive, o tema do meu TCC na UFJF, quando eu formei em Ciências Humanas. É bem curioso que, na verdade, o filme Meninas Malvadas foi inspirado em um livro de autoajuda de 2002, que analisava rótulos que as garotas utilizavam para definir suas funções nos grupos sociais. Então, na realidade, a gente vê que a pauta do status, da necessidade de inserção e desse clima de disputa e hierarquia dentro dos grupos sempre existiu. Mesmo a nova Regina aparentando ser menos ácida do que a primeira, o que se pode observar é que quiseram dar um ar mais sexy à loura perversa e se distanciar um pouco da imagem de adolescente que a produção original mostrou. Para isso, foram usados mais corsês e mais transparências. Falando das músicas, já que é um musical, o que me parece é que algumas delas foram grandes acertos para complementar as piadas mais clássicas que o filme apresenta, como quando a Karen é ridicularizada no Halloween, quando a James e o Damien planejam a sua vingança contra a abelha rainha, e quando a Gretchen solta o comentário de 2004, que ainda se mostra ser bem atual, de que é uma regra do feminismo não ficar com o ex-namorado da amiga. É interessante dizer que, mesmo sendo um filme adolescente, o sucesso foi tanto que diversos artistas se inspiraram na estética do longa para produzir os seus clipes, como foi o caso da Ariana Grande em Thank You Next. Ela trouxe o próprio Aaron Samuels e passa desde cenas que são aí da escrita do famoso Burn Book até a apresentação de Natal em quarteto e os trejeitos exagerados da mãe de Regina, que é mostrado no filme e que no clipe da Ariana é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Kris Jenner. Mesmo sendo considerado um clássico, eu particularmente não sou aquela fã da história do filme, e ele definitivamente não é um dos meus favoritos, embora eu acho que tenham sim pautas que são relevantes e que não saem de moda. Eu também não sou muito fã de musical e me incomodam um pouco os estereótipos que o primeiro filme reforça, mas eu acho interessante que eles tenham mudado algumas concepções na versão musical. Afinal de contas, apesar de ser uma reprodução do longa de 2004, os tempos mudam e com ele os pensamentos também. O que eu gosto mesmo, eu confesso, em Meninas Malvadas é a parte da estética. Para mim, o que realmente é atemporal são as composições de figurino, que tanto na versão de 2004 quanto na de agora conversam bem entre si, mesmo aí que com algumas mudanças. Determinados looks ficaram eternizados, como o das Meninas Malvadas, e é impossível hoje em dia olhar e não lembrar, então acho que o filme cumpre o que ele pretende nesse sentido, já que, querendo ou não, ele aborda essa questão que eu comentei das roupas como um instrumento de inserção nos grupos e algo que é principal para o lifestyle das meninas de lá. E você, já assistiu a nova produção? O que achou? Poderia ter sido melhor aproveitada ou cumpriu bem o que foi proposto? Me conta lá no Instagram, @isamenta. Eu sou Isa Menta e esse foi mais um Modo e Música estreando 2024, com histórias, curiosidades e indicações dos dois universos no esse tal de Rock and Roll. Obrigada e até a próxima.
Moda e Música.
A gente lá em casa.